6h41, nós vamos conversar sobre um assunto que o Papa gostava muito, se alegrava, e eu tenho certeza que seu coração enchia de alegria, né? É falar sobre a juventude. E ninguém melhor neste momento que Ronald Oliveira, coordenador de comunicação da Rede Naciana de Juventude, Imagens Brasil, missionário digital, ele é jornalista, especialista em juventude, mais do que isso, viu, Ronald? Eu posso dizer com todo orgulho que é meu amigo. Grande abraço, tudo bem, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Frei Galvão neste sábado. É, eu adoro conversar com você, mas hoje é um dia triste, né? Um dia de luto. E nada melhor do que ter os amigos por perto. Tudo bem?
Meu querido Felipe, bom dia a todos vocês, ouvintes da Rádio Frei Galvão. É uma alegria muito grande estar com vocês, mesmo diante de uma situação como essa, que para nós cristãos também é uma situação de esperança. É um momento de esperança, é um momento de despedida e também de consolo. De olhar para a vida do Papa Francisco, de poder nos reconhecer cristãos, católicos, a partir da vida desse grande homem, e também sermos herdeiros de um bonito legado que agora Francisco nos deixa. Deixa a nós, como igreja, e deixa também a todo mundo, por que não? Porque Francisco também transcendeu os muros cristãos, transcendeu os muros da religiosidade. E é claro, como é bom estar junto dos amigos nesses momentos, não é? É uma alegria muito grande, Felipe, estar junto contigo.
Muito bem. O Gui tem uma pergunta já para você, para a gente começar nosso bate-papo, que tem tudo a ver também com a sua atuação, com o seu trabalho e com o olhar de Francisco, né, Gui?
É isso aí, Felipe. Ronald, bom dia. Um momento muito triste, mas de muita esperança para a Igreja Católica. Eu gostaria de abordar com você, entrando na nossa área de atuação, né, no que diz respeito à comunicação e à juventude, como Francisco deixa esse setor da Igreja, qual o legado que ele deixa para os jovens, para a comunicação do Papa com a população. Não foi apenas um Papa que se colocou como exemplo na questão de simplicidade, mas também simplificou muito a comunicação entre o Sumo Pontífice e o seu rebanho, né, meu amigo? Bom dia para você.
Bom dia, Guilherme. Muito obrigado pela tua pergunta. O Papa Francisco, ele era de fato, como ele gostava de dizer, que todos os sacerdotes religiosos, religiosas, consagrados e consagradas fossem, ele deu o primeiro exemplo. Ele era o pastor que tinha o cheiro das suas ovelhas, né? Um grande gesto simbólico que ele nos deixa foi o último dia ali na Páscoa. Ele fez questão, mesmo com toda a sua fragilidade, de passar no papamóvel no meio do povo, de dizer, desejar a todos feliz Páscoa, mas todos os gestos simbólicos que antecederam a morte foram junto das pessoas, né? Observe aquele gesto histórico dele na Basílica de São Pedro, sem as vestes papais, mas com as crianças, abençoou um bebê e um casal. Ele fez questão de estar junto das pessoas até o fim. Isso é um gesto muito importante de Francisco, que marca o seu legado por completo, desde o dia 13 de março de 2013 até o dia 20 de abril de 2025. Francisco quis ser presença significativa na vida dos católicos, na vida das pessoas, na vida do seu rebanho. Isso, do ponto de vista da comunicação, marca profundamente o pontificado de Francisco como o Papa da proximidade. E com os jovens isso não foi diferente. Francisco, o primeiro ato, a primeira viagem apostólica de Francisco foi para uma JMJ, uma Jornada Exato. Mundial da Juventude. Isso foi no Brasil, né, para dizer assim, a primeira viagem de Francisco foi ao Brasil, foi se encontrar sobretudo com os jovens brasileiros, os jovens católicos de todo o mundo, e ele sempre nos deixou claro a proximidade, o amor, a ternura para com a juventude, né? Quantos recados oficiais, mas também quantos ditos, quantos diálogos abertos com cada jovem que ele deu nos corredores, né? Ou seja, ele era um pastor próximo. Ele não era um pastor só da institucionalidade, mas ele era um pastor que se fazia pai, que se fazia amigo, que se fazia irmão.
Muito bem. Érica, você tem mais uma pro Ronald,
isso,
né?
Isso, bom dia, Ronald. Tudo bem?
Bom dia, Érica. Alegria falar contigo.
Nós, na segunda-feira, conversamos com o padre Contieri e ele falava conosco sobre a questão do discernimento enaciano, que perpassou todo o pontificado do Papa Francisco, mesmo sem ele externalizar isso. Mas isso esteve sempre muito presente, através da questão dos próprios sínodos, da sinodalidade, do tema da sinodalidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para nós.
Primeiro, dizer que é uma alegria poder dividir esse assunto com o Padre Contieri, viu?
A gente não vai avisar. Alguém... A gente não vai avisar, tá?
Pelo amor de Deus. Padre Contieri é um ícone para a Companhia de Jesus no Brasil, um grande homem no qual eu admiro muito, diretor do Pátio do Colégio, né? Então, que bom que vocês falaram com ele, ele me antecede nesse assunto. Mas para dizer primeiro que o discernimento inaciano, Inácio de Loyola pautava muito bem isso, de que o discernimento ele nunca está entre uma coisa boa e uma coisa ruim. O discernimento está entre duas coisas boas, né? E Francisco, como um bom jesuíta, ele inclusive dedicou no ano de 2022 uma série de catequeses sobre o discernimento. E isso é muito interessante porque a partir desse discernimento ele abre uma experiência sinodal, né? E uma experiência sinodal sobre sinodalidade. E um primeiro ato que o Papa Francisco faz dentro dessa ótica da sinodalidade é um gesto muito profundo do discernimento nasciano, que é a escuta, né? Para que a gente possa entender os caminhos e a vontade de Deus para nossa vida e no caso de Francisco para a vida da Igreja, o primeiro passo é escutar. E Francisco fez isso muito bem pela primeira vez, ou seja, entrando para a história, abrindo um sínodo, convocando um sínodo onde pudesse escutar também o povo de Deus, indo em cada diocese, né? As dioceses do mundo inteiro puderam colaborar nesse processo de escuta local, nesse processo de escuta regional, nacional e depois mundial. Isso é um gesto concreto e também nos comunica um pastor que não quer só dizer, mas um pastor que sabe escutar. É um processo fundamental para a sinodalidade, dizia Francisco, é o processo de escuta. É o processo de escuta. E ele deixa isso para a Igreja também, que sempre, muitas vezes, se colocou a falar, a dizer, né? A ensinar. A todo momento a Igreja tinha o que dizer. E Francisco disse não. As pessoas, o povo de Deus, também tem o que dizer à Igreja. E dentro desse processo sinodal, ele também cria um espaço próprio para a juventude, chamado La Iglesia Te Escucha, né? E aí, mais de 11 milhões de jovens, só a partir desse projeto, conseguiram falar diretamente com o Vaticano, a partir do Dicastério de Comunicação, sobre aquilo que pensam sobre a Igreja, sobre aquilo que poderia ser caminhos de Igreja, e o Papa Francisco leva isso com muita seriedade. Isso é muito inaciano, né? A perspectiva da escuta, a perspectiva do desejo, a perspectiva de saber acompanhar, de caminhar junto. Tudo isso envolve o processo de discernimento. Francisco, com certeza, durante os seus mais de 12 anos de pontificado, soube levar muito bem. É muito interessante poder estar com os jesuítas no dia a dia e ver, perceber o orgulho dos companheiros jesuítas em relação ao Papa Francisco. Eles vivem, de fato, uma experiência agora de luto e de muita esperança e de gratidão por terem sido representados também por Mário Jorge Bergoglio e Papa Francisco.
Ronald, ó, eu combinei em torno aí de 10 minutos, a gente bateu 10 minutos, mas eu preciso que você fale desse Papa digital. A gente viu o Francisco nas redes sociais, a gente viu um Francisco jovem, um Francisco que sabia muito bem se comunicar e chegar nesse mundo atual que passa, perpassa pela questão da internet, né? E Francisco soube muito bem utilizar disso. Isso também é um legado muito importante, uma mensagem muito importante da atualização, que ao mesmo tempo em que Francisco se manteve fiel aos dogmas e ao catecismo da Igreja Católica, ele soube se atualizar e soube fazer com que a Igreja também pudesse olhar para as necessidades de uma atualização e muito bem fazer essa evangelização digital que hoje você se debruça tanto.
Felipe, muito obrigado por essa tua pergunta, ela é muito valiosa e nos abre muito horizonte de diálogo, né? Francisco, ele foi o Papa que abriu, de fato, a Igreja para o diálogo com o século XXI, né? Se João Paulo II já falava da importância da Igreja olhar para os meios de comunicação, de olhar para as novas tecnologias, Bento XVI chamava já a internet e os meios digitais de novos continentes, Francisco começou a dizer com muita eloquência de que os meios digitais não são ferramentas, mas são lugares que precisam ser habitados cada vez mais. Assim como Francisco Xavier foi à Ásia ser missionário lá e Anchieta ser missionário aqui no Brasil, que nós precisávamos ser missionários e missionárias no mundo digital. Francisco, a partir do sínodo sobre sinodalidade, ele elencou 10 grandes desafios para a Igreja no mundo hoje. E ele gostava de dizer e ria falando que eram 10 grandes desafios que o Papa, antes de dormir, pensava, né? E pensava e rezava. E o terceiro desafio era a perspectiva do mundo digital.
Sim.
Né? E isso é muito interessante. Isso é muito interessante da gente dizer, porque ele cria um grupo. Ele cria um grupo para poder justamente ajudá-lo, auxiliar um grupo de 30 profissionais no mundo que ajudam ele a pensar essa perspectiva, a presença da Igreja no mundo digital, porque era uma prioridade do seu pontificado.
Uhum.
O Papa Francisco foi o Papa que mais soube falar no Twitter, por exemplo.
Uhum.
Soube se engajar bem nas redes sociais, soube bem criar um grupo de seguidores, não para si mesmo, mas um grupo de seguidores e seguidoras para o próprio Jesus, ser ponte, como ele mesmo gostava de dizer, né? Então, ele cria um setor dentro do Dicastério Vaticano de Comunicação para pensar e acompanhar os missionários digitais, porque era esse nome que ele gostava de dizer. Missionários digitais, não influenciadores, né? E depois o Papa Francisco quis acompanhar de perto esse grupo, quis acompanhar de perto essa própria missão da Igreja, que, como eu digo e repito, se tornou prioridade do seu pontificado. E agora esse é um grande legado para nós, aqui no Brasil, sobretudo. Participo de uma comissão da CNBB que está articulando, pensando a pastoral digital no Brasil.
Que legal.
Né? Isso já é fruto do Papa Francisco, do seu legado, que tanto quis que a Igreja pudesse dialogar com as novas gerações e que isso era fruto e era um querer do próprio Espírito Santo. Claro, fruto de um bonito discernimento que ele tem, dando respostas aos sinais dos tempos.
Bom, a gente quer agradecer imensamente o Ronald pela presença aqui conosco, compartilhando um pouco da sua experiência conosco e com os nossos ouvintes. E Ronald está mais do que convidado, quando em passagem aqui pela nossa região, e nos visitar, parar um pouco, tomar um café aqui conosco, vai ser uma grande alegria poder revê-lo. Muito obrigado, meu amigo, por estar conosco, também a nossa solidariedade, a gente sabe também da sua tristeza nesse dia, da sua dor, mas como você bem disse, também é um dia de muita esperança e que assim seja. Muito obrigado, um grande abraço.
Eu agradeço muito a oportunidade, Felipe, e toda a produção da Rádio Frei Galvão. Um grande abraço aos ouvintes e seguimos juntos com esse bonito legado de Francisco, agora de Deus.